Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 40. Declaração de Ellen e Tiago White. Nota de rodapé. Uma vez que esta declaração foi assinada conjuntamente por Tiago e Ellen White, parece claro que os pontos de vista aqui expressos obtiveram a plena sanção de Ellen White. Possibilidade de restauração. No caso da magoada irmã A.G., devemos dizer, em resposta às perguntas de J.H.W., que esta é uma característica da maioria das pessoas apanhadas pelo pecado, como foi seu esposo, o fato de não possuírem uma verdadeira percepção de sua vilania. Alguns, entretanto, o têm e são restaurados à comunhão da Igreja, mas não antes de reconquistarem a confiança do povo de Deus através de irrestrita confissão e um período de sincero arrependimento. Este caso apresenta dificuldades que alguns outros não apresentam, e desejamos acrescentar apenas o seguinte. 1. Em casos de violação do sétimo mandamento, em que a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, se a parte ofendida pode obter o divórcio sem piorar a própria condição e a dos filhos, se os tiver, caso pior ainda, deve sentir-se livre para divorciar-se. 2. Se tais pessoas correrem o risco de colocar a si mesmas e aos filhos sob condição pior através do divórcio, não conhecemos qualquer texto escriturístico que torne a pessoa inocente e culpada se permanecer com o cônjuge. 3. Tempo, trabalho, oração, paciência, fé e uma vida piedosa poderão efetuar uma reforma. Viver com alguém que quebrou os votos matrimoniais e está totalmente envolvido pela desgraça e vergonha de um amor culposo, não se dando conta disso, é um câncer que corrói a alma. Ainda assim, o divórcio é uma chaga que parte o coração por toda a vida. Deus tenha misericórdia da parte inocente. O casamento deve ser considerado bem antes de ser contraído. 4. Por que sim? Por que deverão homens e mulheres, os quais podem ser respeitáveis e bons, e finalmente alcançar o céu, vender-se de modo tão barato ao diabo, ferir seus mais íntimos amigos, desgraçar suas famílias, acarretar vergonha à causa de Deus e finalmente serem destinados ao inferno? Que Deus tenha misericórdia. Por que não haverão aqueles apanhados em crime de manifestar arrependimento proporcional à enormidade de seus pecados e de refugiar-se em Cristo, buscando misericórdia, procurando curar tanto quanto possível as mágoas que ocasionaram? 5. Mas se não procederem como devem, e se a parte inocente abrir mão do direito legal de divorciar-se, permanecendo em companhia da parte culpada depois de conhecido o fato, não vemos qualquer pecado da parte do cônjuge inocente em permanecer, e seu direito moral de partir parece questionável se a sua saúde e vida não estiverem sob séria ameaça ao fazer assim. 6. Como nos dias de Noé, um dos sinais desta época é a paixão por casamentos insensatos e apressados. Satanás se acha envolvido nisso. Se Paulo foi capaz de permanecer solteiro e recomendou o mesmo a outros, de modo que ele e os demais pudessem pertencer inteiramente ao Senhor, por que não fazem o mesmo aqueles que poderiam ser totalmente dele e desejam certificar-se de evitar cuidados, provas e amarga angústia tão frequentemente experimentados pelos que escolhem o casamento? Além disso, se ele decidiu assim permanecer e pôde recomendá-lo a outros há cerca de 18 séculos, não seria algo digno de nota o permanecer na condição do apóstolo? Por parte daqueles que estão aguardando a volta do Filho do Homem, a menos que houvesse inquestionáveis evidências de que estariam a melhorar sua condição e tornando mais garantido o céu ao se casarem? Quando tantas coisas estão em jogo, por que não estar do lado certo o tempo todo?